Blog Talk Radio.
Thank you.
Como é bom desfrutarmos, ó Deus, deste teu amor, Senhor. Que nessa tarde, ó Pai, cada um de nós possa, Senhor, ser revestido por esse amor. Que nós possamos desfrutar, Senhor, da plenitude, ó Pai, do teu amor pelas nossas vidas, ó Deus. Que te entregaste naquela cruz, ó Pai, por cada um de nós, mesmo quando nós ainda não existíamos, ó Deus. Que as nossas vidas possam ser, Senhor, louvores constantes, ó Pai, em tua presença, ó Deus. Tudo aquilo que nós venhamos, ó Deus, tratar, Senhor, durante esse programa, ó Pai, que seja ministrado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Coloca as palavras na nossa boca, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor também abençoe a vida do irmão Will, Senhor, que estará conosco novamente, ó Pai, para mais um programa, Senhor. E através, ó Deus, do exemplo da vida desse Teu filho, ó Deus, muitos possam se despertar, Senhor. É isso que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, saudamos todos os nossos amados ouvintes com a graça e a paz do Senhor, dando a todos uma boa tarde, que Deus abençoe a cada um de vocês e também a todos aqueles que ainda irão nos ouvir posteriormente. Bom, como vocês já devem ter visto, hoje o tema do nosso programa é, nós vamos tratar sobre o tema fogo estranho. O que seria esse fogo estranho? Quantas vezes nós podemos perceber o que é esse fogo estranho e como é que ele pode se manifestar. Muitas vezes eles se disfarçam de coisas do Espírito Santo e muitas vezes não são. E antes de iniciarmos o tema, eu vou ler para vocês o versículo-chave que nós temos hoje, que diz o seguinte: Porém, Nadabe e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Números 26, 61. Então, que você comece a preparar o seu coração e o seu espírito para receber mais instrução da parte de Deus, para que nós possamos identificar esse inimigo que está presente muitas vezes no meio cristão. Amém? Então, agora vamos fazer mais um período de louvor e adoração e logo mais retornaremos com o tema.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei. Meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou.
problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera e anda ao fim aos problemas, mas até este dia chegar. Quando
Pai, nós te agradecemos uma vez mais pela oportunidade que nos dás de viver o reino, de estar desfrutando da tua graça, Senhor. Te adorarmos em espírito e em verdade, não haver barreiras para esta igreja que entende que só a ti é devedora. Não existe paredes que nos separem, que é o teu Espírito que nos une. Nós te agradecemos por esta oportunidade de espalhar a tua luz, de estarmos contigo. Não duvidamos, Senhor, de que tu te fazes presente pelos nossos irmãos, pela família espiritual que nos tens concedido, que conquistaste com o teu sangue, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Duas boas-vindas a todos os ouvintes. Aqueles que separaram o tempo vai estar juntamente conosco, recebendo da mesa do Rei. Queremos agradecer por esse tempo, queremos ser úteis, podermos servir os nossos irmãos com aquilo que Deus nos tem servido. Não estamos dando sobras, não estamos dando dízimos, estamos oferecendo de graça aquilo que recebemos de graça do nosso Pai, do nosso Rei, aquilo que Ele já nos ensinou. E é com prazer que sabemos que Deus nos elegeu para trabalhar na vinha, para partilhar do mesmo pão, do mesmo cálice que o nosso Senhor provou. Por isso, nós agradecemos uma vez mais a todos aqueles que se disponibilizam para nos apoiar, para estar junto de nós, para partilhar esta bênção, para partilhar estes programas em que o nosso espírito está sendo alimentado sem reservas, sem fermento no meio. É aquilo que é aquilo que Deus deseja que a gente se alimente, e é isso que nós estamos aqui para partilhar com os irmãos. Mais uma vez vamos ter aqui o testemunho, o ensino de alguém que tem muito para nos dar, nos dividir connosco a sua experiência de vida. O irmão Will Rogers vai estar connosco mais uma vez, abordando, aprofundando este assunto, trazendo discernimento de como muitas vezes o povo de Deus está sendo consumido na sua ignorância. Está sendo enganado, iludido. E como aconteceu no deserto com Nabad e Abiú, quando ofereceram algo estranho a Deus, mesmo no meio do povo que Deus tinha escolhido, mesmo com a arca ali, o símbolo de Deus, da aliança, da graça de Deus ali disponível, aquele fogo estranho matou aqueles homens, nascidos de Israel, mas isso não impediu que aquele fogo consumisse por completo aquelas vidas. Infelizmente, é isso que nós temos assistido, é isso que nós estamos vendo no meio cristão, chamado mundo cristão, fogo estranho consumindo as vidas tão preciosas que Jesus conquistou na cruz. Fogo estranho substituindo o fogo santo de Deus. Fermento espiritual, entendimento espiritual errado do reino, dos propósitos eternos do reino, sendo substituído por coisas meramente sociais, politicamente corretas, mas que não trazem a glória para Deus. Só Deus que se entregou na cruz. Trazem a glória para deuses abstratos, deuses com características diferentes das de Cristo, com ordens diferentes, com prioridades diferentes. E é esse fogo que está consumindo o povo de Deus, está matando a vida espiritual, a relação íntima, pessoal, de cada um com Deus, a troco de panelas de carne que nunca deixaram sair do nosso ventre. Abandonámos o mundo, mas muitas vezes o mundo não nos abandonou, não saiu dentro de nós. E é com isso que esse fogo estranho nos consome. São com esses ingredientes estranhos a Deus que o adversário, os adversários das nossas almas nos iludem, nos seduzem e nos fazem perder tempo, recursos, poderiam estar sendo usados para construir a verdadeira cidade de Deus, a igreja espiritual. Não quero, com isto, apontar ninguém em particular, em nenhuma congregação em particular, porque eu creio que o Espírito Santo o fará, pelo Ministério Destruindo Fortalezas. O Espírito Santo de Deus, o Fogo Santo, mostrará a cada um em particular aquilo que é santo e o que não é santo na sua vida. Aquilo que é preciso jogar fora, abdicar, para que o projeto de Deus seja revelado no mais íntimo de cada um de nós. Onde Deus quer habitar no nosso espírito, no nosso coração, no nosso homem interior. Onde nenhum ser humano tem direito de opinar, de achar. É algo que diz respeito a cada um com Deus, com o Cordeiro. Por isso é que Ele é o Senhor. Por isso é que Ele nos convida a tomá-lo como nosso Senhor e Salvador, não apenas como Salvador. Ele adquiriu direitos sobre as nossas vidas, sobre o nosso tempo, sobre o nosso querer. Mas Ele não o faz da mesma forma que outros senhores fazem. Ele faz porque ninguém como Ele nos conhece e sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos ter fé e confiança nesse Senhor. Não apenas num Salvador, mas nesse Senhor. Estarei trazendo o irmão Willy para nos aprofundar nesta questão, para mostrar como é que isto pode acontecer em qualquer uma das nossas vidas se nós não estivermos vigiando constantemente a nossa vida. Irei apenas dar as boas-vindas aos nossos irmãos da América e a todos aqueles que estão connosco, mas só falam em inglês. Depois irei chamar o nosso irmão. Que Deus abençoe a todos, que possamos todos sair acrescentados nesta tarde, nesta manhã, dependendo do sítio onde nos estiver ouvindo, ou dependendo da hora em que nos vai ouvir. Que Deus nos abençoe a todos em nome de Yeshua, em nome de Jesus Cristo. I welcome all our brothers from America and other countries that express themselves in the English language. Once again, I'm sorry for my English. I know that is not the best, but I believe that the Holy Spirit will do the hard work to make me understandable. Once again, we have the privilege to have our brother in Christ, great warrior of God, Brother Will Rogers, with us. He will bring more knowledge about the subject that is the program of today. Strange fire in the middle of the people of God in this desert, in this world. So many people, so many lives have been consumed by this strange fire. As happened in the desert with Nadab and Abihu, when strange fire was light up before God, they were killed. Today, many lives of our brothers are being consumed by the same strange fire. In the midst of the congregations, the brotherhood that worship God, people are being attracted to places with false worship, with a great disguise, are being attracted by the name of Jesus. But it's not Jesus that it's being followed there. It's another thing, another fire, not the fire of the Holy Spirit that gives the glory only to the Lamb of God. Jesus said, "You will talk of me. I will send the Holy Spirit and He will glorify me. You will remember what I have said." And so many times we see somebody talking by spirit that doesn't guide the sheep to the words of Jesus. He guides to another thing. He guides to Bible in the Old Testament. He guides the people to Moses, to Paul, to Peter. Guides to visions, revelations, angels. But Jesus is only a guest on that places. That spirit doesn't glorify Jesus. Glorifies with the mouth, but not in the actions. And God said, these people worship me with his tongue, his mouth, but his heart is far, far from me. And you know, this is the Antichrist. This is the real Antichrist that is operating now, very disguised. This is the real enemy. Because we are being consumed by our ignorance. We are being derived from following the real Christ with emotions, with gifts, offerings of this earth, like Satan did to Jesus, with shouts. But when becomes the real practice, what Jesus said, you know what happened? Idols are in our hearts. We love more some things than Jesus. We don't put these things away because we never left the Egypt. We offer strange fire with things from this earth. And this is killing us. And Satan knows. And he's using these things to spread the death with strange fire. We have with us a man that knows what he's talking. Because he has been, he's coming from the other side where they teach the warriors of the agents of Satan, they teach people how to kill the chief. He gives weapons, spiritual weapons against us. And he will talk about this with examples. I have proved this strange fire in my life. I have tasted. Almost killed me. Almost killed my faith in Christ. When I start using this strange fire in my life, my spiritual life, almost died. Becomes heavy. Ritualistic. Monotonous. And the happiness of being of Christ was transforming sadness. Almost I died. But only by the grace of the Holy Spirit, he himself separated me from that places that uses God on the door. It's not the Lamb of God that is ruling inside. It's the man, it's the vanity, angels, pharaohs, the god of pharaohs, the magicians of pharaohs, everything inside there speaks higher than Jesus. And we pay with our resources, with our tithings and offerings, to being consumed. Because we trust more in men, in places, in visions, and in the words of Jesus. Brother Will, are you there?
Yes, sir, brother. Yes, sir. I am here. Praise the Lord, brother.
Amen, brother. You know, I know that you heard my words here. I know that we all have people that we love that are in that places with strange fires, killing their faith, changing their faith, their way of thinking, their way of seeing Jesus. And I know it's a tough task to talk what we need to talk, but we are not like them. We love more Jesus. We don't deal, we don't negotiate Jesus. So I know, brother, that you have family like me amongst the Christianity, lukewarm Christianity. I know that all of us, we have this dilemma. But I believe that if we are faithful to Jesus, if we love Jesus, if we put Jesus and his values, the truth of Jesus in first, God will honor and will free our family. Do you agree with this?
Amen, 100%, brother, because of the fact when we look at the foundation of this and what we're going to talk about, brother, I mean, we could talk about a lot of issues, but as you eloquently stated, the thing that cost me, I was married for over 20 years, you know, that cost me my marriage. It cost me over 40 jobs. It cost me, you know, houses, all this material stuff. But the most important thing, that my eternal destiny was almost lost. But if God be for you, who can be against you? So if you have what it talks about in 2 Thessalonians, which what we're going to get into, if you have aletheia, which is a Greek word that means a love of the truth, if you have true, authentic aletheia, then God will not send you this strong delusion so that way you will believe a lie. But if you love houses, cars, women, money, if you have anything above or in the place of the Most High, 2 Thessalonians chapter 2, verses 8, 9, and 10, you're going to fall prey to that. And as you just stated, brother, I have brothers, sisters, most of my family is still caught up in that. So we must break down how this happened to me and how I spent a good 10 years of my life. And this is after coming out of the OCO community. So you're talking about a double-edged sword. The devil created most religions to keep you in the dark, even though you think you're in the light.
Amen. Amen, brother. I'm going to just update this little speech of you, and then you are free to take us where you want, okay?
Amen, brother.
Então, o irmão Willy estava falando que realmente eu, como muitos de nós, ainda temos pessoas que nos são amados, envolvidos nessa falsa adoração aí, na igreja de tijolo, de pedra, carregando edifícios nas costas, placas de igreja, sucumbidos àquelas hierarquias e àqueles dogmas que Jesus muitas vezes não falou, mas que estão lá porque foi lá que tiveram uma experiência. E se nós formos falar a verdade, que tudo isso é fogo estranho, ou até, se for preciso, voltam-se contra nós. O que o irmão Will está dizendo é que quando nós pomos Deus em primeiro lugar e o amor à verdade, nós podemos perder essas coisas. O irmão também perdeu um casamento de 20 anos. Podemos perder amigos, alguns empregos, porque o inimigo vai nos encostar à parede. Mas há uma coisa que nós não perdemos. Nós falamos disso, é a esperança que Deus põe no nosso coração,
de Ele estar do nosso lado e resolver as nossas questões. Pode demorar. Para isso Deus nos testa. Pode não ser a primeira solução que nos é apresentada. Quando Jesus teve fome no deserto, o primeiro a chegar foi o diabo. Jesus não quis transformar pedras em pão que iam dar cabo do estômago dele. Jesus esperou pela provisão dos anjos. Mas primeiro teve que dizer que não ao diabo. Nós vamos falar de tudo isto hoje. Vamos falar de como nós temos o direito de crer na palavra de Deus como qualquer outra pessoa que se acha acima de nós na hierarquia com Deus. Que se acha no direito de nos dirigir a vida, de impor com quem é que devemos falar ou não, com quem é que nós devemos casar, com quem é que nós devemos nos divertir, o que é que nós podemos ou não vestir. Essas pessoas muitas vezes até têm boas intenções, só que em vez de orarem, vêm com imposições, com espíritos de medo. Se você fizer isto, eu tiro-lhe o seu lugar na congregação, vou pôr outro no seu lugar. Essas pessoas estão já julgando a sua vida. Já estão no lugar de Deus. Você faz assim, eu julgo. Não esperam que Deus se manifeste à sua vida. Não esperam que o Espírito Santo se manifeste. O nome da placa, a autoridade da igreja já é maior. Já saem na frente. E é esse fogo estranho que gera isso. Quando a pessoa se acha nos direitos acima dos seus irmãos em Cristo. Mas o que foi que Jesus falou? Só um é mestre. O resto é tudo irmão. Podem ter títulos, podem ter gravatas santas, podem estar grávidos de 10 meses. Isso não faz mais filho de Deus do que os outros. O pai não ama mais o filho que ficou na casa do que aquele que abandonou a casa. O pai continua a amar aquele que abandona, aquele que sai, que se perde do rumo. E o desejo do pai é que ele volte. Não é que continue lá. Então, meus amados, vamos ouvir o que o irmão tem para nós, para nos dizer. Porque o irmão vai falar coisas que participou, que viu como o exército das trevas usa, prepara antecipadamente tudo isso para estragar muitas vezes lugares que deveriam estar dando glória ao Cordeiro. Que deveriam ser verdadeiras cidades de refúgio para pessoas que já estão tão cansadas deste mundo. Mas que infelizmente o mundo invade e começa a estabelecer as suas regras. Amen, brother. It's your show now. Just, you know, the rules. Remember that we have people to translate, okay?
Amen, brother. Praise the Lord. And, it's, you know, again, to thank you, brother, for inviting me onto your show, for this opportunity to share the word of God. We've already talked about a lot of stuff, brother. And this is the one that I have a lot of righteous indignation, because this is what almost cost me my physical life, and my spiritual life. I remember when I was locked up, kind of like King Nebuchadnezzar, brother. I hadn't bathed or shaven in over a month. I was losing my mind. I was seeing things. I was having, from what I understand, I was rushed to the emergency room, to the hospital, because I thought I was having a heart attack because I was having severe chest pains. I was sweating. I couldn't sleep at night. And this went on, brother, for a good 90 days. All because of what we're about to talk about. But before we can really get into the unholy spirit, this unholy fire, this false activity. Because remember, the Holy Spirit comes to lead and guide. This spirit is the anti-spirit. It is the opposite. So for every attribute of the Holy Spirit, the false spirit manifests the opposite disposition. And so if the Holy Spirit comes to lead and guide us, this false spirit comes to control and manipulate us. And so anytime, brother, and this is a tough one for me, brother, because this is not what I'm sharing right now. This is not book knowledge. This is not some class I took. This is not some retreat that I went on. This is my life story, brother. This is what this. When I talk about this subject, I get a little angry, so I'm apologizing in advance if I get a little animated. But brother, this false conversion is where it starts. I thought I was saved. I went down. I responded to an altar call, brother. Now, and I apologize if I'm stepping on people's toes, but I cannot find that in Scripture nowhere. I cannot find this altar call where you stand up in front of a bunch of people and you come down. Now, I understand, churches do it. I'm not saying, that's between you and God. All I'm saying is that this easy believism that appeals to my flesh and not to my spirit. So the number one thing that gets you into the enemy's camp and you think you're in God's camp is a false conversion. And so the first thing that we've got to discuss is, what is a false conversion? When I say false conversion, when you think you respond, a preacher gets up, he preaches a message, you stand up, and you go to the altar call, and you give your life to Christ. You believe that you're saved, but you're not. So that's where we've got to start at, brother. We've got to start at first base, and I got to break down what a false conversion is.
Okay. So o irmão Willie está falando que vamos começar por entender o que é uma falsa conversão. Essa história de um dia estarmos num culto, sermos chamados à frente e a partir dali estamos salvos porque aceitámos Jesus, foi assim que enganaram o irmão, porque ele foi enganado, convenceram-no que já estava salvo, convenceram-no que já estava a aceitar, e quando ele deu por isso, estava internado num hospital, porque as coisas não aconteceram da forma como estavam falando, não é? O irmão começou a entrar numa depressão, começou a deixar de ter vontade de fazer tudo, não se barbeava, não se vestia, começou a comer mal. Quando deu por isso, estava a ter um ataque cardíaco. Quando deu por isso, toda a vida ruiu com Cristo. Eu pensando que estava salvo, que estava tudo, que Deus ia cuidar de tudo, porque um dia foi à frente e aceitou Cristo. Ele realmente aceitou. Mas não lhe deram a verdade por completo, não é? Não lhe deram o conhecimento para entender o caminho que tinha que percorrer com Cristo. E tudo aquilo que é o caminho largo, expectativa da face, de salvação fácil, não se cumpriu, não é? Como ele já falou aqui, perdeu família, casamento de 20 anos, perdeu empregos e entrou numa espiral, quase matou fisicamente. Esse é o fogo estranho. Muitas vezes fazem apelos à nossa carne, venha para Cristo e Deus vai multiplicar. Deus vai fazer prosperar. Aqueles apelos com os ingredientes falsos. Já não é o amor por Cristo. A pessoa já não vai preparada para sofrer por amor a Cristo. Vai por amor ao que Cristo tem para nos dar. Ele vai nos conduzir, ele vai nos fazer prosperar. Mas nunca te chamam para você ir trabalhar para ele. Para você dedicar os seus sonhos e começar a questionar realmente se primeiro está o seu curso, se primeiro está o seu casamento, se primeiro está o seu sonho e se aquilo faz parte do projeto que Deus tem para a sua vida no reino. Desde que convém à congregação e à hierarquia, já te vão dizer que é do Deus.
Até vão arranjar dons para isso. Muita gente, quando desperta, já é tarde. Já construiu sobre a areia. A areia dos outros, muitas das vezes, que ainda é pior. Quando é a nossa areia, a gente ainda pode dizer, olha, fui eu que me enchi da minha areia. Mas quando é a areia dos outros, quando é a areia do anticristo, ainda custa mais. Aí é que é uma carga de trabalhos. Porque enquanto o Espírito Santo vem-nos para dirigir e guiar e nos levar a tomar as nossas decisões em compromisso com Ele, em função daquilo que Ele mostra, numa relação de servo, de filho para com o Pai, o Criador, o Senhor da nossa vida, numa relação de confiança, o Espírito Anticristo vem para nos controlar. Vem para nos controlar. Faz assim, senão as consequências são imediatas. Já não podes pregar na igreja se não te vestires, se não cortares o cabelo, se não usares as saias daquele tamanho. Não foi esse espírito que ia apedrejar a mulher adulta? Mas Jesus confrontou. Agora veja bem, aqueles que te atiram essas pedras provavelmente fazem pior que tu. Só que estão refugiados atrás de títulos, atrás de uma capa religiosa, muitas das vezes. Se o teu pastor é ladrão, fica calado, vai orar. Mas se você usar o cabelo um pouquinho maior do que eles acham que é conveniente para um cristão, ou se usar uma saia acima do joelho e começar a aparecer a barriga da perna, você já leva não sei quantas pedradas em cima. Né? Esse é o espírito do anticristo. Da injustiça, duas medidas. Esse não é o Espírito Santo. Esse é o que substitui aquele que é santo. Amen, brother. Let's go on.
Amen, brother. And so this, we know that the scripture tells us that we are to work out our own salvation with fear and trembling. Brother, what I'm about to share with you, brother, is very controversial, but I can only speak for myself. I really suggest that your listeners don't believe a word that I'm telling you, but get on your knees, search out, try your own spirit. But my Bible tells me that you can judge a tree by its fruit. And a unholy spirit, a unholy conversion will have unholy fruit, just like I did. This conversion, brother, this transformation is based on easy believism, which started with the Great Awakening in the U.S. by a gentleman by the name of Charles G. Finney. Charles Finney was an individual who came out of Calvinism. And the 5 points of Calvinism, and I was in Calvinism, I was a Calvinist as well, who believed in what they call total depravity. He had a process called TULIP. That was the 5 points of Calvinism. It was TULIP. And I don't want to get too much into Calvinism, but again, you can research all of this. But Charles Finney says that TULIP was too restrictive. So Charles Finney wanted an easier way to convert people. Now, this is real important. Charles Finney said that he was a Methodist preacher who decided, and this happened during the Great Awakening, nothing against Methodists or any other group or denomination, but he decided that he wanted to put people under a heavy conviction of guilt. He wanted people to feel, and remember, the devil's three-step process to bring about possession. Number one, he has to make you feel something. It's called oppression. Oppression is cruel, harsh, unjust treatment that is perceived. After Charles Finney, there was a great preacher called D.L. Moody, and then Billy Graham. Billy Graham, everybody knows Billy Graham in America, really worldwide. He goes around and he has these revivals, and it's nothing against Billy Graham, nothing against D.L. Moody, nothing against Charles Finney, but they developed a technique. This technique was to show men a new way based on a revival of a miracle. So Charles Finney said that that he wanted people to respond to what he called a anxiousness or anxiety. He wanted to create anxiety, and then he wanted to be able to count the number of conversions. So for Charles Finney, it was more about tracking the number of converts during a revival. He wanted a way to be able to count how many conversions he had, because it was like almost like a contest to see who would get the most conversions. And so Charles Finney decided that, you know what, I need a better way to convert more people. And so he decided to preach messages that appeals to a man's dilemma, a man's will. And so what he focused on was dilemma. He focused on will. He needed to be able to convert more people. So he come up with this new method of preaching these hell and fire and brimstone messages. Nothing wrong with that. But remember, brother, and this is where I lose everybody. If you get saved out of fear, it is a false conversion. Now,
yes,
brother, I debate a lot of people. I got saved out of fear. I got saved for fire insurance. Now, I'm an insurance agent. I made my living selling insurance. Insurance sells what might happen. Insurance is risk. I don't know about you, my brother, but God has not given me a spirit of fear, but he's given me a spirit of love, power, and a sound mind. And so therefore, I don't fear. When I walk through the valley of shadow and death, I fear no evil. So anybody, I'm not saying that we don't preach, you know, against hell and all of this other stuff. But brother, if you can get more bees with honey than you do with vinegar. So tell me who God is. Tell me what God is about. Tell me his attributes. Tell me his nature. Tell me his kingdom. Give me his word. Because if you get saved because someone puts fear in you, then your life is based on fear. Now, in my Bible, it tells me that Lucifer, Satan, Beelzebub, he comes to steal, kill, and destroy. He is the author of confusion. He uses fear. God uses faith. So if your conversion, brother, is not a faith-based conversion, if you did not say, Father, I'm putting my faith in you. If you came to your father and you said, Father, I'm afraid to die outside of you, that is a fear-based. In other words, you see in a glass, and the glass is half full. I'm sorry, the glass is half empty and not half full. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Fear is false evidence appearing real. And so if you get saved because you don't want to go to hell, you are afraid. You got saved based on fear, so you got a false conversion because you got false evidence. Somebody presented evidence to you, but it was false. False evidence appearing real, that's fear. If your salvation, that's how I got saved. I was in church, a preacher got up, and he said, if you walk out this door right now, you could die and you could go to hell. And I thought about it. I said, yeah, that's true. And stuff. So I was scared. I was afraid. I had no faith. I didn't believe in something. I was against something. Don't tell me what you are against. Tell me what you're for. If you cannot explain your salvation, your conversion, if you cannot explain why you believe in the Lord and Savior, Jesus Christ, if you cannot tell me why you believe in Yahushua the HaMashiach, if you cannot explain and give me scriptural foundational base, if you cannot tell me what you are for, you can only tell me what you are against, then your salvation is not authentic. And that's the first base. The enemy sets you up with a unauthentic. You don't have an authentic relationship, because how can you have a relationship with somebody if you don't know them? Salvation is a process, brother, of getting to know. It's about a relationship. It's not about, I mean, our temple, our bodies is the temple. So we got to relate with the Father. We don't have to go to a building. We are the building. Now, if you go to a building, that's great.
And when you have your base, the fundament of your faith is based on fear. Those people that makes you fear, they will control you. That's why you never reach the perfection.
That's what the Bible says.
Yes.
You always be on the dependence of those who makes you fear.
And that's how they control and manipulate, brother. It's Luciferian, it's totalitarian, and it is from the pit of hell, and it almost cost me my life, brother, because people who can fear you, they control you. If somebody comes speaking fear, you need to run. If somebody trying to control and manipulate you and tell you if you don't do this and you don't do that, that is from the pit of hell, brother. You never, ever allow someone to manipulate and control. The Holy Spirit comes to lead and guide.
Exactly. Okay, I'm going just to update for not lose any idea, and then we'll go on, okay?
Amen, brother.
Então, falando de falsa conversão, o irmão relatou um pouco de história, como é que aconteceu isso, né? Como é que se introduziu essa forma de que hoje está aí, espalhada pelo mundo inteiro, guiando as pessoas a uma falsa adoração. Foi de tempos de, já vem do calvinismo, não é? Que começou-se a ter em conta o número de convertidos. Depois, a partir dali, outros elementos surgiram no mundo evangelístico, como Moody, Charles Finley, chegando até ao Billy Graham. Mas se nós tomarmos em consideração a base dos discursos destes homens, tudo se baseia em converter pessoas para não irem para o inferno. A pessoa é convidada a aceitar Jesus por medo, com medo de ir para o inferno. E o que o irmão diz é que a base disto é luciferiana. Porque você, se você se converte por medo, você converte-se contra alguma coisa e não a favor de nada. Você não está se convertendo por amar a Cristo. Você está se convertendo para não virar assado no espeto. Então você não está sendo instruído no amor. Você vive a sua fé baseada em medo. Esse medo gera uma constante sensação de culpa. É por isso que esses que pregam desta forma, que vivem um evangelho baseado no inferno e não no céu, essa capacidade de transferir o medo para as ovelhas faz com que eles dependam dessas pessoas. Essas pessoas são transformadas à imagem desse medo. Então são obedientes, são constantemente dependentes. A própria palavra de Deus diz que aquele que teme não é perfeito em amor. Você não consegue amar a Cristo porque está cheio de medo. Você prefere obedecer ao seu pastor, ao seu líder na igreja, porque senão você, se perder a comunhão com aquele tempo, com aquele espaço, com aquelas pessoas, você não leva o Espírito Santo consigo. Há igrejas, na minha ex-igreja, fizeram isso. Falaram na internet isto. O líder supremo mor teve a lata de dizer que quem sai daquela obra não leva o Espírito Santo com ele, como se o Espírito Santo fosse propriedade exclusiva da congregação, que ele é o líder. Então veja como é que se pode viver uma falsa conversão, falsas expectativas, uma sensação constante de estar a caminho do inferno, se você desobedecer minimamente a qualquer autoridade de igreja ou familiar, porque as maldições destas pessoas são maiores do que as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Você não tem direito às bênçãos se eles te amaldiçoarem, se você não estiver sujeito a quem te provoca esse medo. É isto que o irmão está falando, que isto aconteceu com ele, no lugar onde ele foi convertido, e gerou quase a morte física dele. Não é? Criou os frutos que criou. Por quê? Porque você não é ensinado a amar a Cristo por Cristo. Você é ensinado a amar a Cristo ou a seguir a Cristo, mas com interesses pessoais, com medo de ir para o inferno. Então não tem passado a verdadeira mensagem de salvação. Você não opera no amor de Deus. Você passa a operar no medo do inimigo. Aquele que teme não é perfeito em amor, diz a Bíblia, não é? Mas se você teme, você não ama. Você até pode respeitar, mas é pela motivação errada. Você começa a medir a sua fé em função daquilo que você está alcançando. Se eu estou alcançando é porque estou obedecendo. Se eu estou obedecendo, então eu estou no caminho. E é uma jogada psicológica que entra na sua estrutura espiritual. Muito subliminarmente, mas você passa a ser controlado não por aquele que te quer guiar pessoalmente, mas pelos intermediários que dizem que são deles e não são. Podem até estar cheios de boas intenções, porque podem até estar a passar o que aprenderam, mas estão a criar um sistema inverso. Não foi isso que os apóstolos falaram? Quando alguém rejeitou Cristo, não o deixou entrar em casa, eles logo perguntaram a Cristo: queres que a gente invoque para que venha fogo e deixe sobre eles? Veja qual era o espírito que estava na mente dos discípulos. E andavam com Cristo, não é? Tiveram que ouvir de Jesus: olha, vocês não sabem que espírito sois? Eles não estavam operando por amor. Eles estavam querendo impor o reino. E isso acontece na sua vida. Se você não tomar posse da sua herança, da sua relação pessoal com Deus, você vai ser convencido. E vai haver sinais e adivinhações, se for preciso, do dilema que você está vivendo. Você passa a operar num dilema. Eu vou obedecer porque senão ainda perco Cristo. E Cristo vai estar sempre e cada vez mais distante de si. Isto acontece, infelizmente, no cristianismo. Não é pouco. You remember, brother, those scriptures when the disciples asked to Jesus when he was not accepting on a house, do you want that we call fire from the heaven to consume all? And Jesus said to them, you don't know what spirit you are. Remember this scripture?
Yes, sir.
So if that thing happens to the disciples of Christ, much more it's happened now on the Christianity.
Amen, brother. That spirit, that unholy union of fear, doubt, and unbelief starts with the unholy conversion, a unauthentic conversion, the inability to connect with the activity of the Spirit of God, but the activity of the Luciferian agenda that's based on Colossians 2:8. And Colossians 2:8 tells us, beware lest anyone cheat you. So how can the enemy cheat us? And the best way that he cheats us is exactly what the Word of God says. That's why the Word of God is so important, because the Word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword, has the ability to divide spirit, soul, joint, and marrow, and it is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. So Colossians 2:8 tells us, beware lest any man cheat you, lest any man spoil you. They use, number one, Colossians says philosophy. That's me, brother. I love philosophy. Philosophy is a love of wisdom, a love of knowledge, words. What Charles Finney did, brother, and I posted it in the chat room, is he said himself, I posted a quote. You can go on Google and you can research it for yourself. He said, I needed a new method, a new modus operandi. Now, I've been doing a show on my channel called Grammar, Grammaria, and Grammary, where it talks about it in Matthew 23. The definition of the English word scribe comes from the Greek word grammatus. Grammatus and grammaria and grammary is putting letters in a particular order. It is a manipulating of speech, the manipulation of sound. The manipulation, because why? In the beginning was the word. So if I can manipulate the word. See, brother, what the enemy has done is the greatest trick in the history. I mean, if I was a con man, brother, I would do the exact same thing. What the devil did is he transformed himself into light. That's exactly what the scripture said. And so what the enemy does is he, now the wind, the spirit, because remember, the spirit is the thing that animates the body. It is the thing that makes you move. It's the thing that gives you your dilemma, your will, or your desire. Where does your thoughts come from, brother? Where does your thoughts come from, sister? You wake up in the morning, you have an ideal. Where does that ideal come from? So when I break this down, brother, it's important because this is what the devil did to me. He took, the scripture says, God tempts no man. We are led astray by the lust of our own flesh. So even though my intentions were good, I went to church and I had good intentions, the enemy took those good intentions and he twisted them. He manipulated them the same way he did Eve in the garden. He says, did God really say? Now, God didn't really say that you shouldn't eat of that tree. What he meant was, so the devil gives you the word. The devil created every religion on the planet. So when you go to church, you're sitting under the fallen star, not the morning star. Because the way that I can tell is, look at the fruit, brother. Look at the fruit. It is earthly, sensual, and demonic. Everybody's preaching about money. Everybody's preaching about, you go to church, everybody's looking at what clothes you got on. When you go in, everybody's looking at what kind of car you drove up in. They're looking at your wife. They're looking at what kind of woman you got on your shoulder. They're looking at the worldly stuff, brother. Everything is based on this world. Everything is based on this system. And so the enemy takes the activity because it is an unholy activity. You can judge a tree by its fruit. And so this, because if your salvation is not real, then your spirit, the thing that animates you, that gives you life. See, we're supposed to have the Holy Spirit, the Holy Ruach, the Holy Pneuma. It is the breath. It is the fire of God burning down in us. It's flowing out of us like bellies of living water. So the most important thing on the planet should be me spending time in the presence of the Most High. But if I want to spend time in the presence of my new car, if I want to spend time in the presence of my wife, although we love our wives, we're supposed to love our wives the way Christ loved the church. But if you love your wife more than God, you got a problem, brother. If you love your house, if you love your car, if you put anything before the Most High, that's the only question you have to ask to see if your conversion is authentic. If your conversion is authentic, right now, brother, you're willing to give up everything that you have for the gospel. You're willing to deny yourself, pick up your cross, and follow him. That's what the scripture tells me. The scripture tells me if you are a true believer, brother, you believe that Jesus Christ is God in the flesh. Because the scripture talks about it. He said that any man that comes and says that Jesus Christ did not come in the flesh, that man is not of God. He's not his conversion. And so we must make sure, brother, that we are examining ourselves. This message today is not for other men. This message is for me. This message is for each listener to look at himself. Why are you looking at the speck in your brother's eye and you got a beam in your own eye? So we must make sure that Satan is the unholy spirit. He hates God and everything that God represents. So he will never, ever allow you to confess that Jesus Christ is come in the flesh. He does not want you or anyone to believe in the name of Yahushua, the HaMashiach, of Jesus Christ. He wants to make sure that that name, because why? My Bible tells me that at the name of Jesus Christ, every knee shall bow, those in heaven, those in the earth, and those under the earth. He has a name that is above every name. His name is a high tower. It is a safety. And so the enemy knows that. He knows that we can take refuge and strength. So the Bible says that Jesus Christ was made in the likeness of a man. This means that he came in flesh. He is God. He's God's avatar, if you will, on earth. Jesus Christ, who is God, became man. He came in the flesh. So Satan, that unholy spirit, uses this religion. He uses all religions. Do you notice that is the only thing that every religion debates about? The one thing that all religions can't agree upon is, what do we do with Jesus? Was he just a good man? Was he just a prophet? Every religion argues about the authenticity of Yahushua or Jesus the Christ. That's not by happenstance, brother. Every false religion, every cult, they will all tell you that, yeah, you know, Jesus was he's a good man. You know, he's good enough, but they don't want you to come into a true, sound, biblical relationship based upon the word of God. And those are seducing. The Bible talks about it, brother. In the last days, men will turn away from God. They will follow seducing spirits and doctrines of devils. And they will speak hypocrisy. And in the days, brother, we are living in the days of the doctrines of the devil. So now we've got to look at what are the attributes of the Holy Spirit and what are the attributes or the characteristics of the unholy spirit.
Okay. So, o irmão Will estava reforçando a ideia de que hoje em dia se vive debaixo dessas seduções. Bíblia, os próprios apóstolos alertaram que viriam dias em que se multiplicaria esses espíritos sedutores, esses espíritos que falariam coisas arrogantemente. E é aqui que está o modo operandi do inimigo. Nessas pregações que introduzem o medo, que introduzem o materialismo no Evangelho, eles apresentam estratégias de convencimento das pessoas. As pessoas passam a olhar para aquelas pessoas. Aquela pessoa prospera porque ela é obediente ao pastor. Então, de repente, aquela pessoa que não tinha nada aparece com um carro zero na igreja. Olha, deu ouvidos ao pastor. A glória está sendo para o pastor, não para Jesus. Está sendo transferida para a obediência àquele homem ou à liderança daquela igreja. Então a pessoa passa a seguir aquele homem para ser próspero. E está sendo medido como? Com as coisas materiais. A gente não conhece a pessoa de lado nenhum, mas de repente chegou na igreja e já está lá no púlpito pregando materialismo. Já lá está no púlpito pregando medo. Você não obedecer às autoridades da igreja, Deus vai lançar fogo sobre a sua cabeça, como pediram os apóstolos a Cristo. Então já não vem para te guiar para Cristo. Vem para controlar a tua vida, para ser o seu intermediário. Aquela autoridade da igreja vai decidir até que ponto você pode estudar, até que ponto você pode enriquecer, até que ponto... E ai de você que seja mais rico do que eles. Ai de você que tenha mais coisas do que eles. Porque aí vem a outra face desse espírito, que é a inveja. Você passa a ser uma ameaça, porque naquele conceito materialista, se você já é mais próspero e mais rico do que o pastor, então é mais abençoado. Não pode ser. Entre aquela própria pessoa, aquele dilema, entra em dilema. Então tem que controlar. Tem que ter... É aquele espírito que percorre de casa em casa, sabendo todas as novidades. É o espírito que vem impor um reino. Não vem te guiar ao reino. Nem te vai dirigir ao rei do reino. Vai te guiar aos consortes. Àqueles que depois vão decidir até onde você vai nesse reino. Esse é o espírito anticristo. É o que está lá escrito na 2 Tessalonicenses. Para nós termos cuidado para que ninguém nos desvie. Porque primeiro vai se manifestar esse ministério da injustiça. E está operando no meio do povo de Deus. Congregações que têm a aparência de Cristo, dizem que seguem Bíblia, são cristãs na placa, mas nas práticas, no coração, são luciferianas, são piramidais, têm hierarquias. Coitado daquele que está lá embaixo, vive de medo, em vez de ter fé em fé. Isso aconteceu comigo. Isso acontece com tanta gente que a gente tem travado conhecimento. Pessoas estão feridas, estão saindo desse sistema feridas com o Evangelho. Sem que Jesus alguma vez tenha pregado esse medo. O que Deus tinha como propósito ao enviar Jesus é que o amassem, aprendessem a amar aquela pessoa. Mas nós estamos deixando alastrar fogo estranho. Pessoas estão se levantando para pôr fogo estranho no meio do povo para o consumir. Pessoas que até Deus nem deu aquela qualificação. Foi o caso de Nabab e Abiú. Fogo estranho. Mas há um que está dando ênfase a essas pessoas, que está preparando esse exército, esse joio. Não é o espírito da glória ao Cordeiro. Dá de boca. Canta para ele. Bate palminhas para Jesus. Mas na hora em que o crente decide uma coisa porque teve uma revelação pessoal com Deus, já é rebelde. Já está fora do entendimento da obra. não está respeitando a hierarquia, porque a hierarquia é humana. Oh, meu irmão, minha irmã, ninguém é chamado por Deus para controlar a vida do outro, não. Nem um pai, nem uma mãe, nem um irmão tem o direito de decidir tudo sobre a vida dos seus filhos ou irmãos. Tem até que eles precisem da sua ajuda. São tutores, mas aquela criatura é de Deus também. Chega uma altura que Deus vai tomar posse da sua criação e você vai ter que ser como João Batista, que eu diminua e que tu cresças, Senhor. Isso é que é ser um verdadeiro evangelista do reino.
Yes, brother, I was saying here that people don't understand that nobody is called to control the life of the other brother, only to help them to grow up. And it comes a time when, like John the Baptist said, let me be and you more on his life. We must retire from the way of our brother, right? Brother, are you there?
Yeah, I'm here, brother. I'm sorry, I had my phone on mute. But you're absolutely right, brother. All of this posturing, all of these titles and labels, you know, all of these terms, we're all brothers. We're all equal. We're all one in Yahushua. No one is greater or less than. We're all the same, brother.
Okay, so let's see the characteristics of the Spirit.
Amen, brother. So when we talk about the Spirit, brother, you know, I could go through a long list. I mean, there's a whole bunch of scriptures, but I want to keep it simple for the listeners, because the enemy comes to steal, kill, and destroy. Yahushua came that we may have life and life more abundantly. We could talk about a lot. We could list all of the traits and characteristics. We list the two things, the two most important things. The Holy Spirit will teach you all things. The Holy Spirit will lead you and guide you into all truth. The unholy spirit will try to control and manipulate you. All you got to do, brother, is my personal life, my personal experience, is I had a form of godliness, but I had no power. So when we want to talk about it, brother, we could cut to the chase. I was a preacher, had a Bible. I was driving around in a brand new car with a big logo on it that says Jesus Saves. On the outward appearance, I was at church. I went to church, brother, 3 days a week. I was in charge of the youth department. I was in charge of the drama department. I was also in charge of the sound. I was at church, brother, 3 to 5 days a week. I was fasting. I was praying. On the outside, I had the form of godliness. I had the appearance. The whole time I was doing it, I was lying on my taxes. I was cheating on my wife. I was going home, and I was beating the snot out of my kids. I was angry, brother. I was a very angry man. But the number one thing that I had, brother, is I was a control freak. If I could bring my ex-wife on this show and let her tell you what type of a man, I was helping her move the other day, brother, and Brother Jose, I was talking to my son and my daughter. You know, I have 5 children, brother. And it's a little emotional for me, man, because the way that I treated my ex-wife, brother, the way that I treated my ex-wife and my children, brother, Hitler treated the people better in concentration camps than what I did. Now, I called myself a man of God, brother. I was preaching on Sundays. I was leading worship, doing drama and plays and all of this stuff. And at the same time, I was going home every day. This is how demonic this spirit is, brother. This, brother, I was controlled by demons, plural. Many. And so I'm not talking about no stuff that I read a book, brother. I was demonically possessed because of the attributes that I contribute. And people tell me all the time, Christians can't be possessed. Brothers, Christians that are not saved can be possessed because the devil wants you to think that you're saved, but I know that you're not. And the reason I know they're not because I know I wasn't saved. Now, I thought I was saved. If you talk to me, I would have tears rolling down my cheek, brother. But all you have to do is look at one attribute. That one attribute is the number one thing. There are 10 steps to becoming a good Luciferian. But number one is totalitarianism. All possessed people, if you push their buttons, they will hurt you. They are full of anger. They want to control, because remember the word control means to con. Con means to swindle. Troll is a large demon. So a large demon has swindled you. People who control are themselves controlled. I go to churches, and all I do is I walk in. I went to, well, you know what, I'm not going to even say that. I don't want to speak to, but brother, I let me just put it this way. I just went to a place. And you walk into, and if the Reverend Dr. Bishop is all about control, they're not interested in, there was no love. If there is no love, brother, faith, hope, and love, the greatest of these three is love. You can tell me how many cars you got, how much this, that, and the other, how many people you laid hands on, and how you did all of these great works. Brother, It tells me that though you have faith that can move mountains, and though you can wax eloquently, you're nothing but a sounding cymbal. You're nothing but you're just making a bunch of noise if you don't have love. People who control, they can't love because it's all about them. I was devoid, brother, of empathy. I did not have the ability to love my own wife or my own children, because you can't give what you don't have. The Bible says, give, and it shall be given unto you. People who are possessed, they are empty. They don't have nothing to give. For me, it's easy to tell because I can walk up to an individual, and I can talk to them, and all they do is talk about themselves, and then they're trying to tell me what's best for me. And they want to control me, and they can't control themselves. And so the scripture says that a man that has self-control is stronger than a strong city. And so when you do not have the ability to exercise control, not over others, anybody can control somebody else. Anybody can take advantage of a little child, manipulate other people. But what about yourself, brother? What about yourself, sister? When you're tempted, can you get on your knees and you ask the Father for strength to overcome this? When you're tested, when you're walking through the valley, if you know all of these issues that we have, brother, it's all about understanding that the Holy Spirit will give you and lead you to the place where you can have the ability to have love and have empathy and sympathy for your fellow man, for God's creatures. If you're going out here mutilating animals, if you're going out here, you know, abusing helpless dogs and cats. I just saw on Facebook where, you know, this thing where they was out there killing all of these whales. These whales wouldn't harm anybody. It's some kind of a rite of passage. So if you can go out and mutilate innocent creatures, if you can go out and do all of this stuff, but you are devoid of empathy and sympathy for God and his creation, that's Luciferian. And so what we got to do, brother, is we got to stop all this philosophizing and using these big words. At the end of the day, it just comes down to one thing, love. Brother, if you can't, you know, how can you love God who you have not seen and yet you hate your brother who you see every day? That's not scriptural, brother.
Yes. And how could you give love for the others if you are operating on fear? And how can these guys called pastors and bishops and great preachers of big church love so many people that they not even know the face of them? They're just changing the love for the lust of this world, for the things of this earth. And this is the ingredients they are offering on these sessions of worshiping. They are spreading the strange fire. And this is killing the gospel, the true Jesus in the hearts of the people.
Amen, brother.
So let me just update here because it's important. I know that is a big testimony. Então, os irmãos, não sei se puderam compreender a emoção nas palavras do irmão. O irmão chegou a um ponto que ele era o responsável pelo coral, pelo som da igreja, ele era professor dos jovens, ele tinha muitos encargos na igreja, mas andava maltratando a esposa, os filhos, tratava-os pior do que um campo de concentração. E isso acabou por dar num divórcio. Um divórcio onde ele tem 5 filhos. Eu pensava que estava salvo e estava operando em medo. Tinha-se convertido para não ir parar ao inferno. E esse medo impediu de conhecer o verdadeiro amor de Cristo. Então ele espalhava medo. Ele ensinava medo. E o que é que aconteceu com esse fogo estranho? Quase que consumiu ele e consumiu a vida familiar, a vida de emprego. Aparentemente, por fora, ele era próspero. Tinha um carro grande, chegava à igreja de carro grande, muito bem vestido, com grande aparência de próspero, de pessoa equilibrada, mas a vida, a verdadeira vida dele, não era nada disso. Por quê? Porque deu ouvidos às vozes e aos motivos errados para ir para Cristo. Conheceu Deus através de medo. Foi nesse Deus que ele operou. Foi esse fogo estranho, esse fogo controlador, fazia dele um totalitário, uma pessoa cheia de raiva. Não consentia oposição. Não aceitava outra ideia que não a dele. E ele disse que isso é o primeiro sinal de que a pessoa não está realmente convertida a Cristo. Quando a pessoa tem um espírito controlador. Quando a pessoa já não aceita diálogo. Quando a pessoa deixa de respeitar os outros. Pode ser cristão e cheio de títulos e medalhas, operando no Espírito Santo. Está operando por força, por violência, muitas vezes psicológica, muitas vezes física, encobertamente, mas não está operando em amor. Essa é a primeira característica do fogo estranho. Agora, você pode estar a perguntar, assim mesmo, eu estou passando isto na minha vida, eu estou assistindo a isto na minha igreja. A alternativa a você ser consumido por esse fogo é começar a fazer frente a ele. É não se importar de ser taxado de rebelde. É não se importar de você começar a ser ostracizado dentro da igreja. Mas você foi chamado para ser sal. Você foi chamado para ser luz no mundo, não treva. Se você ama a Cristo e foi para Cristo por amor a Cristo, e ao amor que já sentiu dele pela sua vida, você deve isso para Cristo. Você tem que fazer frente a esse espírito. Custa o que custar. Custa a sua posição na igreja. Custa as suas amizades de igreja. Mas você tem que se levantar contra. Não é rebeldia amar a Deus acima de todas as coisas. Não é rebeldia, como eles dizem, levantar-se contra pastores que são rebeldes a Deus. Contra autoridades que se acham maiores do que a palavra do Deus vivo feita carne. Isso não é rebeldia. Isso é amar a Deus acima de tudo. Isso é preservar a sua relação pessoal com Deus saudável. Ninguém vai dizer, tem o direito de dizer com quem é que você vai ser feliz. Só Deus te pode mostrar a ti. E isso é um segredo que você deve guardar como Maria guardou os seus segredos. Quando avisaram ela que ia ter um filho especial, ela guardou aquilo no coração, não foi para ir para o mundo inteiro espalhar. Mas se você reter esses segredos, quando eles se manifestarem, você vai ter a oposição da hierarquia, vão dizer que você é rebelde. prepare a sua vida. Porque você não está enfrentando Deus, você está enfrentando Lúcifer. Você está enfrentando o portador da luz, mas que é outra luz. É outro espírito. É o espírito controlador. A história de vida do irmão pode ser a sua história de vida, se você construir com esse fogo. É a história de muitas pessoas que se têm chegado ao nosso ministério. Muitas vidas vinham convencidas que estavam reprovadas por Deus, mas nem entendiam que era Deus que estava confirmando o seu amor, retirando-os debaixo desse fogo, livrando-os dessas hierarquias, desses presbitérios, desses papas modernos que se enforcam nas suas gravatas, nos seus materialismos. Você não é obrigado a confiar em nós. Nós só te estamos dando aquilo que vivemos, aquilo que nós experimentamos. Mas olha, perdemos a consideração da maioria dessas pessoas de congregações. Chamaram-nos perdidos. Chamaram-nos amaldiçoados. Mas houve um que nos abraçou e que nos fez sentir o amor como nunca sentimos lá dentro. E é esse. É esse que tem todo o poder. Acredito, esse espírito que diz que é santo, mas que só consome, só controla, não tem poder se você não deixar. Mas se você o seguir, se você acreditar nisso, em vez de acreditar no evangelho que Jesus pregou, nos ideais que Jesus mostrou na prática, se você confiar mais no homem do que confiar em Cristo, seja ele quem for, você está se condenando. Você está seguindo cegos. E o mais certo é cair no primeiro abismo em que ele caia. Amen, brother. We have 14 minutes, please. Go on.
Amen, brother. And so the most important thing, brother, that I must drive home to the listeners is the what I call the demonic three-step. This demonic three-step is found in Colossians 2:8. And the reason why people go to church, brother, people go to church because they're looking for something. They're looking for answers. People are hurting, brother. People are confused. People need assistance. People are having mental issues, psychological issues. There's financial issues, there's health issues. They're looking for answers, and they run to the church because they need assistance. They want help. And so, brother, they have been set up because they have unrealistic expectations and misplaced dependency. Now, unrealistic expectations, they are expecting something to happen. Brother, you cannot live your life 20 years in error and expect. Now, it can happen, God, but it is unrealistic to think that you can do something for 20 years and then go to church and expect it all to be wiped away. Can God do it? Yes. But a lot of times, brother, there for every cause, there's an effect. A lot of times we go to church and we have unrealistic expectations. We go to God with unrealistic expectations. And then we have misplaced dependency. We are taking our responsibility because we have something to do as well. We have a responsibility to respond to the word of God. Brother, the scripture tells us that not only are we to hear the word, but we are to do the word. We are to be hearers and doers of the word. So there is a responsibility for us to take part in the word. That is the Holy Spirit. That is the leading and guiding of the Holy Spirit. Now, when I say Holy Spirit, brother, I'm talking about the thing that governs and assists Because Jesus left and he says, now I must leave, but I'm going to leave the Comforter with you. And so when Jesus left us from his physical body, when God left us, he didn't leave us alone. He didn't leave us in this earth, brother, without protection. He didn't leave us on this earth without assistance. He didn't leave us on this earth without someone to lead and guide us. And so Lucifer did the same thing. He left something here. He left an unholy spirit. So if there is a holy spirit, there is an unholy spirit. And so we must understand, brother, that the scripture talks about, and you can go all through the scripture. Now, for example, in Judges chapter 3, I love Judges chapter 3 because it lists all of these other spirits, all of these other gods. And so, and then Judges chapter 6, verse 10, and Judges chapter 10, verse 6, it talks about the gods, all of these other gods, these lesser Elohim. But Judges 3:10 says that the Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel. In the Old Testament, the Spirit of God would come upon people for a particular task. Samson, David, the three Hebrew brothers, Shadrach, Meshach, and Abednego, the Spirit of God came upon someone. It empowered them to live a holy life or to do a godly task, and then it departed. But now we have the Spirit without measure. So now we have the indwelling Spirit that lives in us. But the reason we have the Spirit, brother, is so that we can do the Word of God, so that way we can resist the devil, and he shall flee. The scripture tells us to walk in the Spirit. If we walk in the Spirit, we cannot, we will not fulfill. That word fulfill means to bring to fruition. So fulfill means that you may plant a seed, but you're not going to water it. Or maybe you might even water it. You might even plant a seed. You might put a little water on it, but that seed will not grow, and it will not produce fruit if you have the Holy Spirit. So we got to examine ourselves to see if we are of God by looking at our fruit. And so you, brother, we all must take an account of our lives and our behavior, and we must look around. All you got to do is look around your house and see what's in the house, and that tells me your thoughts. All you got to do is look around your friends, because birds of a feather, flock together. So every listener needs to take inventory. There needs to be a spiritual inventory done. You need to look at your house, not your brother's house, not your sister's house, because it's easy to point fingers at somebody else. But look at your own house, brother. Look at your own house, sister, and see, do you have the fruit, love, joy, peace, gentleness, meekness, self-control? Do you have the fruits of the Spirit in your life? We could talk about a lot of stuff, brother. We could debate. We could be here, and we could drag this show out. But all I'm asking everyone to do, I don't want you to go before the Father. I pray to God that this doesn't happen to you, brothers and sisters, that you go to the Father at the end of this, when it's all said and done, and you standing before the Father, and you telling the Father, Father, I cast out devils in your name. I healed the sick in your name. I did this, I did that in your name. And he said, depart from me, ye worker of iniquity, because I don't know you. Iniquity means living without the law, living above and beyond the law. Now, we got the Word of God. It's our law. It's what we should be living our life by. That is the Spirit. Behind each letter is a spirit. Now, we could get into the letter of the law and the spirit of the law. The scripture tells us in 2 Chronicles, I think it's 2:6, that says that the letter kills, but the spirit gives.
I have lost connection. I have lost connection with you, brother. Hope you can reestablish. Anyway, I'm going to resume these words of the brother. In the chat room, I will put a scripture. So we must see if we are being friends of the king. How can we be friends of the king if we cannot see him, if we cannot hear him, we just hear men. How can I obey to him if I don't hear his voice? Nobody teaches. I'm going to try to recover our brother. Okay, I will call again. Hold on. I'm dealing now.
Hey, brother. Man, we got disconnected, I think.
Hey, brother. The guys, they don't want us to talk this. So, have you seen the chat room?
Yes, sir.
Have you seen? Yep. I made a resume. So, what we were talking about is being friends of him. The real Christian is a friend of Christ. And to be friends, we need to have intimacy. We have to hear and obey. So if you spend all your life, 20 years, hearing shouts, obeying men, obeying orders, full of programs that is not the one God has for you, how will you be called a friend of him, right?
Exactly, brother. And that is so true, because at the end of the day, brother, that's what all of this is, because God is spirit. Those that worship him must worship him in spirit and in truth. The number one person that we should have a relationship with is Jesus Christ, is God through the Son. We should be worshiping, spending our time with, we should be fellowshipping with, because the enemy comes to steal, kill, and destroy. And the number one thing that he wants to steal is your personal, private, authentic, one-on-one reverence, respect, admiration, and worship of the Most High. And that's what he wants to destroy.
Yes, brother. Look, we have only more about 2 minutes, so I'm going to update in Portuguese. And maybe next weekend we can meet again, okay?
Amen. Praise the Lord, brother.
Amen. Então, conforme nós estamos vendo no chat room, há ministério que está operando. Leiam Colossenses 2.8, que tenta nos fazer presa sua. Não é o ministério de Deus, é outro ministério. E usa tradições, rudimentos do mundo e não Cristo. Jesus falou que para nós sermos amigos dele, considerados amigos dele, temos que fazer o que ele nos manda. E como é que nós vamos fazer o que ele nos manda na nossa vida se não aprendermos a ouvir a sua voz? Passarmos 20 anos, 30 anos com programas que não são o dele. Você pode passar uma vida inteira enganado, se não tomar cuidado. No próximo fim de semana nós esperamos trazer mais informação. Atenção que isto não é um programa contra igreja alguma, contra ministério algum, mas contra práticas que não são de Cristo. Contra aqueles que se acham maiores do que Cristo. E se você tem disso na sua igreja, reveja. Reveja a quem anda sujeito. Tenha cuidado para seu próprio bem, para bem da sua família. I want to thank everybody that hear this program. This is not a program against any church in particular, any ministry, but it's against practicals. It's against teachings. And if you have these teachings amongst your congregation, you better be careful to you, who you are being obedient. It's your family, it's your life that is. Hope to see you next weekend with our brother again, because he's our family. He's from the house now. He will be with us anytime he wants, because we have so much things to learn with this great warrior. Thank you, brother. I hope to see you next weekend. Thank you for all that are with us. Bring people, bring the sad, bring the sickness, bring the all that need to be healed, okay? We'll see you next weekend. I'm counting with you. Please share this program. Stay blessed. in the name of Jesus.
Tua palavra diz: serei batizado nas águas.